desta proposta de lei 35 de liberalização do serviço postal. Nós ouvimos algumas entidades, achamos que era interessante e importante, antes de entrarmos naquilo que é a especialidade da lei em si, fazer estas audições, embora vocês sabem, a lei não os obrigasse a fazer. Nós achamos que era muito importante fazê-las. Estamos perante uma lei estruturante deste serviço daqui para o futuro, que tem até implicações com outras operações, e não quisemos fazer isto de uma forma, como costuma dizer, a mata-cavalos, de uma forma muito rápida, sem ouvir quem achamos que devia ser ouvido. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e das Telecomunicações foi uma entidade que nós, nas 14 ou 15 que entendemos ouvir, achamos que era importante. Penso que está cá o Vítor Narciso. Não, é o único que não está. Se fosse no Totobola, falhava logo. É o Eduardo Andrade e o Zé Oliveira. Muito bem. Se nós estamos a seguir, vocês têm um tempo inicial, 10, 15 minutos. Também não vamos ser muito rigorosos nisso, era o que mais faltava. Depois o deputado Fernando Jesus, do Partido Socialista, o deputado Adriano Rafael Moreira, do Partido Social Democrata. Esclarecem algumas dúvidas que queiram ver esclarecidas e vocês respondem e fecham. Portanto, se chegar o deputado Bruno Dias ou o deputado Aldeira Amaral do CDS, também, naturalmente, tem essa oportunidade. Por isso, ia dar a palavra ao Zé Oliveira. Ok, Zé Oliveira, tem a palavra.
Bom, começar por agradecer. Mas
é... O microfone é só para ficar gravado.
Sim, eu entendi, muito obrigado. Nós é que agradecemos o facto de nos terem convidado para estar aqui, porque temos todo o interesse, aliás, tem sido desde que começou toda esta alteração relativamente aos serviços postais, e não só, mas nesta questão relativamente aos serviços postais, temos estado atentos, pelo menos pensamos estar atentos ao desenrolar da situação, desde os tempos do livro branco, portanto, que andamos por aí. Em relação às leis anteriores, fomos dando os nossos parceiros, fomos tentando ajudar, se bem que numa perspectiva que não foi propriamente a perspectiva aceite, mas tentando ajudar a que as leis saíssem melhores, o melhor possível. Não foi possível. Em alguns pontos, depois houve duas ou três questões que nós levantámos na primeira vez e que depois na segunda foram refletidas, mas de qualquer forma, no geral, não colhemos, infelizmente, não colhemos grande desenvolvimento em relação às nossas propostas. Mas em relação a esta, concretamente, eu dispensaria, talvez, de estar a colocar as questões muito técnicas. E se me fosse permitido, nós gostaríamos de ir pelas questões que nos parecem as questões que são piores. As questões que são piores e que são basicamente são três ou quatro. A primeira é que, e começando em relação à questão da lei, nós temos uma perspectiva que é preferível fazer devagar do que fazer mal. A noção que temos é que, apesar do tempo em que esta lei, que decorre desde que ela deu a entrada aqui, que ainda não, portanto, que está agora na fase final da discussão aqui na Assembleia, parece-nos que devia ser ainda mais repensada. E mais repensada aproveitando todas as fugas que são permitidas pela diretiva europeia. Ou seja, apesar de nós não ser essa a nossa perspectiva, aproveitar tudo aquilo que são as questões que têm a ver com as diversas fugas às questões ligadas à concorrência e outras questões. Parece-nos que nesta lei há três ou quatro aspectos então que são para nós complicados e são difíceis de digerir. Um é que em toda a lei, se nós formos no geral da lei, aquilo que nós verificamos é que tem-se muita intenção as questões da concorrência e se esquece o fundamental que é, ou esquece-se o fundamental, não é uma questão de esquecer, ou não se privilegia o fundamental que são os cidadãos. E nesta perspectiva, Parece-nos muito, muito complicado, para não dizer grave, que, estando esta lei em vigor, aquilo que nos parece é que vai deixar aquilo que restar do CTT, com a obrigação da prestação de um serviço público, porque tem esse caráter, onde não for rentável para qualquer concorrente que apareça, e deixando ao CTT para o futuro um encargo, um cruel encargo, digamos, de prestar um serviço que, a continuarem as coisas como estão, não terá condições para assegurar, não terá, digamos assim, recursos da venda dos seus serviços para assegurar esse serviço. Isto porque nós entendemos que, e esta é uma das outras questões que achamos que enferma nesta lei, é que esta lei foi feita numa altura em que o mercado postal estava em grande, estava em alta, e aquilo que nós vemos atualmente é que o mercado postal, como todos os mercados praticamente, mas não só derivado da crise, o mercado postal tem vindo a decair, se bem que no caso português, não tanto como aconteceu noutros países. Portanto, esta é uma das questões que, para nós, não está salvaguardada para o futuro. E depois há uma questão, uma coisa que nos incomoda, e que nos incomoda muito, e não é só nós, isso temos a noção, mas não estamos aqui em representação de mais ninguém, que é a questão da alteração para 2020 do prazo da concessão. Deixa-nos bastante aflitos, porque os CTT não têm condições para mais, na nossa perspectiva. Seja quem for, fala-se nesta altura de privatização, seja quem for o dono, seja quem for que esteja à frente daquela empresa, no futuro não vai ter condições, se não tiver uma perspectiva a largo prazo de melhorar os serviços que tem que melhorar e de fazer aquilo que tem que fazer a bem do serviço postal, não terá nesta, parece-nos mal esta redução. Depois, uma outra questão que ainda se prende com esta questão é o incómodo, o grande incómodo que sentimos. Nós, em relação a esta lei, sentimos dois grandes incómodos. Um é o facto de, e agora perdoem-me porque não sei se é assim que se deve dizer nesta casa, se não, mas foi o facto de ela ter sido encomendada ao regulador. E esta é uma das questões, não interessa agora em que condições é que foi, nem se foi comparecer, não interessa. O regulador é o regulador, e é para isso que nós temos o regulador no país, independentemente da nossa forma de ver a questão. Outra é o facto de passar demasiados poderes para o regulador. E esta é uma das questões que nos está a incomodar muito, e que logo na altura, nas conversas que fomos tendo, fomos dizendo que isto era incómodo, para não dizer outra coisa, que é mau para os interesses deste país, é mau para os cidadãos que o poder seja todo vertido, ou quase todo vertido, o poder de decisão seja quase todo vertido no regulador. Isto porque nós temos experiências em relação a outros países. Já agora, só dizer que nós no próximo dia 17 vamos realizar um fórum onde vamos discutir estas questões, convidamos os grupos parlamentares todos, estamos a aguardar ainda a confirmação de alguns, onde vamos ter precisamente um dos casos que vamos analisar, e que vamos analisar precisamente por isso, foi a situação do Correio Britânico perante a ação do regulador. E nós não queremos, independentemente do percurso que venha a ser seguido pelo CTT, que venha, qual seja a sua propriedade, não interessa. Que é um facto, é que nós continuamos a incomodar, porque no geral da lei é isso que nós verificamos, é um poder absurdo ao regulador, porque o regulador deve regular com base numa lei que lhe é dada, uma lei política, portanto com base num documento político que lhe é dado. Não deve ser o regulador em si a ser permitido ao regulador fazer ele próprio a lei, porque isto é desconfortável, isto é mau, na nossa perspectiva. Isto é muito mau na nossa perspectiva. Portanto, basicamente, são estas as questões. Depois há as outras questões que nós levantamos no nosso parecer, e que são questões que têm a ver com a questão do sigilo, que têm a ver com uma série de questões que estão aqui escritas, e sobre estas eu dispensar-me-ia de estar a falar. E, por último, a grande questão que para nós é incómoda, e isto dissemos na altura numa série de sítios, desculpem-me a expressão, onde falámos sobre isto, é a questão do financiamento. A questão do financiamento parece-nos que, para já, nós costumávamos, costumávamos desafiarmos uns aos outros a que alguém conseguisse fazer as contas daquele sistema que ali está. E continuamos sem conseguir perceber como é que se fazem aquelas contas e como é que, e quantos anos, fundamentalmente, quantos anos é que o incumbente vai ficar à espera de que surja um dinheiro, digamos, em quantidade suficiente para poder financiar, para poder ajudar a financiar o serviço universal, ou serviços que ficam a cargo do CTT. E esta, para nós, é de todas, se todas as outras nos parecem de gravidade extrema, esta é aquela que nos parece a nós mais grave. Que no futuro, agora fala-se, portanto, está no orçamento, fala-se que os CTT deixarão, não se sabe ainda, e esta é uma das questões que nós queremos discutir na sexta-feira também, deixarão de ser propriedade do Estado, não se sabe em que proporção, não se sabe se são só os setores rentáveis, e seria muito assustador se assim fosse. Agora, o que é um facto é que, depois de dizer aos CTT que encurte-se-lhe o tempo do contrato de concessão, e depois ainda se vem dizer que parte do financiamento vem a ser feito através de umas contas que ninguém consegue fazer, parece que só o regulador, parece que só os autores da lei é que o conseguem fazer, quem a trouxe a esta casa, e isto para nós é muito, mas muito, é duvidoso. É duvidoso no aspecto de estarmos a duvidar da bondade de quem trabalha, mas é duvidoso que no futuro o CTT, ou seja quem for, que esteja na altura, seja qual o nome da entidade, venha a conseguir ter qualquer coisa que venha daquelas fórmulas quase matemáticas, de matemática profunda, que estão na lei. E isto a nós, esta é a parte mais incómoda. E nós, enquanto trabalhadores, esta parte preocupa-nos, porque que nós tínhamos que contribuir, como estamos a contribuir atualmente, para resolver os problemas deste país, ainda vá que não vá. Agora, quando chega a altura de vermos para o futuro, posto em causa o futuro da empresa onde trabalhamos, é muito complicado. E na nossa perspectiva, toda esta fórmula de financiamento é uma fórmula que vai levar, só tem duas saídas. Ou, no futuro, os CTT, se forem um incumbente, enquanto continuarem incumbente, deixam de prestar o serviço público às populações, nomeadamente aos mais carenciados, às populações que estão fora dos grandes centros, ou então ou deixam de prestar para terem algum dinheiro, ou então não vão conseguir prestá-lo de outra forma. Portanto, há qualquer coisa que a nós nos parece que não foi, na altura, não foi devidamente salvaguardada e que parece que continua a não ser salvaguardado, que é o financiamento. Portanto, peço desculpa se me alarguei muito, mas esta...
Do nada, Zé. Do nada. Fernando, deputado Fernando Jesus, depois deputado Adriano Rafael.
Obrigado, Sr. José. Bom, Sr. José Oliveira, muito obrigado, e ao colega também.
Obrigado, Sr. Deputado.
Pela exposição que nos trouxe aqui e pelas preocupações que manifestou. Ouvimos-lo com atenção e tomamos nota devido das preocupações que têm sobre esta matéria. Até pus aqui uma frase em que não concordam com o que nós privilegia o cidadão. É uma preocupação que, legítima, mas também estamos preocupados com isso. Vamos ver se em que medida podemos eventualmente apresentar aqui na especialidade propostas de alteração no sentido de reforçar o consumidor final, que é isso que interessa, ao fim e ao cabo, nesta lei. Isto é sempre, tem como objetivo final a defesa dos consumidores e dos cidadãos em geral, e por isso é uma preocupação legítima que nos trouxe aqui, também é nossa. Vamos ver até que ponto podemos ou não podemos ainda melhorar ainda mais aquilo que, porventura, possa ser falhas que a lei possa apresentar. Também vimos que tem uma preocupação com o prazo da concessão, do fim da concessão atribuída aos CTTs. Não é? Também vimos que tem uma preocupação. Vamos ver também a ver até que ponto é possível ainda mexer também nessa data, nesse prazo, que também é uma preocupação também nossa. Enfim, tomei aqui notas de tudo quanto disse. Pode crer que, também financiamento, etc., pode crer que estamos atentos a isso, estamos a trabalhar, estamos a julgámos que estão a trabalhar no sentido em que falou no início, que disse que é melhor devagar e bem, foi, a expressão não foi essa, mas percebi que era isso que queria dizer, é possível legislar no, com mais calma. É, estamos aqui, nós andamos aqui há uns dias a ouvir todas as entidades do setor e creia que não estamos aqui por prazer, só por ouvir e sem qualquer nenhum interesse. Não, estamos aqui. Aliás, não estava previsto, o Sr. Presidente, não sei se disse no princípio, mas tem dito sistematicamente que não estávamos obrigados, nós nos vimos obrigados a ouvir tanta gente como estamos a ouvir. Estamos a ouvir porque estamos interessados, todos interessados em aperfeiçoar dentro dos condicionalismos também que temos. A diretiva também existe, também tem que ser transposta. Porventura, não estaremos todos de acordo com tudo que está na diretiva, mas é uma obrigação do Estado transcrevê-la também. E, por isso, certamente a lei final não será a lei que o senhor gostaria que fosse, se calhar não é a nossa, mas estamos aqui todos imbuídos de um espírito de consultação e de melhoramento da lei. Por isso, não tenho nenhuma pergunta para lhes fazer. Estamos aqui mais para ouvir do que para perguntar, porque é com os contributos que os senhores trazem cá que nós poderemos, a seguir, tentar refletir dentro, como já disse, das nossas possibilidades, dos vossos contributos e as preocupações na legislação final que devemos produzir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos a todos. Dizer que já conheço com profundidade as vossas posições, nomeadamente na parte política, mas, no entanto, três notas que penso que não têm questões políticas, porque, no fundo, vocês manifestaram algumas preocupações pragmáticas relativamente ao futuro do posto de trabalho, ao futuro da empresa, e, portanto, essas questões são questões comuns. Dividam-nos o que dividirem as questões políticas, nessas com certeza que estamos unidos, porque a defesa dos postos de trabalho, a defesa das empresas é uma causa comum, tanto mais nestes períodos de crise que vivemos. E dizer-lhes três questões, talvez aqui partilhar alguma informação. Tomei muito boa nota da vossa preocupação relativamente aos recursos que poderão começar a faltar no CTT e às dúvidas que resultam do custo do Serviço Universal. E é precisamente essas duas questões que irão ser aqui a minha principal preocupação na audição ao Conselho de Administração do CTT, que ainda não ocorreu, vai ocorrer ainda esta semana, e espero precisamente junto do CTT, da Administração, colher alguma resposta a essa preocupação. Por um lado, qual é a perspectiva, e se já tem algum estudo interno, do que vai resultar em termos de receita que resulte da concorrência, portanto, do abrir o mercado à concorrência, e, por outro lado, se sentem tranquilos quanto ao facto de o Serviço Universal não representar um custo, porque, teoricamente, e no campo legislativo, a proposta de lei, no fundo, garante-nos um espírito de custo zero, a partir do momento que permite aos operadores do Serviço Universal apresentarem ao regulador a fatura. Agora, será curioso precisamente saber se o CTT já tem dados que possam tranquilizar, nomeadamente os trabalhadores, porque os trabalhadores apresentaram essa preocupação. Portanto, se por um lado é fácil acautelar em termos legislativos esse problema, porque são, em alguns casos, manifestações de princípio, não é? É evidente que nos interessa e nos preocupa, e daí agradeço-lhe nos terem realçado essa preocupação, porque vai permitir, precisamente, que junto do Conselho de Administração do CTT, questionarmos se partilham dessa preocupação ou não. Então, é importante sabermos isso. E dizer-lhes que relativamente à noção que têm de Serviço Universal, é a mesma que temos. Portanto, nós partilhamos da mesma noção de Serviço Universal, como um serviço permanente para a totalidade do território, portanto, e que não haja nenhum português excluído de um serviço de qualidade a preço acessível. É um dos objetivos que partilhamos. Vamos fazer aqui boa nota dessas duas vossas preocupações. Como disse, é quebra da receita do CTT pela abertura à concorrência e, por outro lado, o desempenho do serviço público e não conseguir ressarcir o custo desse serviço público pela complexidade que chamaram a atenção, que poderá resultar do custo desse serviço. E, portanto, iremos colocar a administração do CTT também para ver e cruzando, no fundo, como, para, como disse o deputado Fernando Jesus, para tentarmos aqui, dentro do que nos for possível, melhorar, se existirem situações para melhorar, esta proposta de lei. Muito obrigado.
Entre os dois, o que entenderes? Tenho todo o teu. Esse documento que vocês têm, é um documento que podem, não digo esse concretamente, mas uma cópia desse documento é uma cópia que nos podem fazer chegar de alguma forma até o dia 21 deste mês, ou seja, até daqui a uma semana?
Não.
Ok. Não temos. Não temos. Mas relativamente ao antigo, à versão final mesmo, ou... Nós não temos isso. Estávamos de ter. É da primeira proposta. Ah.
Peço desculpa. Quando nós falamos da questão do serviço público e do serviço universal, é porque é público também que nós temos uma noção diferente do serviço público universal. Nós entendemos que não se devem fechar estações de correio porque se diz que elas não são rentáveis, só porque elas não vendem canecas e promoções e merchandising. Nós entendemos que as estações de correio devem ser avaliadas a sua rentabilidade mediante o serviço que prestam ao cidadão, o serviço de correios, e os outros todos serão anexos. Nós também entendemos como serviço público, não entendemos como bom serviço público, como serviço universal, que com o que se passa atualmente nos correios, com a segmentação da distribuição em que o carteiro, quando muito, passa uma vez ou duas vezes por semana, alegando que temos menos correio. Não temos menos correio, porque uma coisa é numa empresa precisarmos de produzir menos peças e fechamos uma parte da empresa. Outra coisa é, num percurso normal do carteiro, se não tem carta para o Sr. Manuel, tem carta para o Sr. Francisco e por aí fora, portanto, ele pode não ter tantas cartas ou cartas para todos os cidadãos da sua área, mas ele tem cartas para alguns desses cidadãos. E os cidadãos que têm carta e que têm objetos a receber não podem estar a ser prejudicados em virtude disso como estão atualmente. E esse é o nosso medo. E quando nós falamos da questão de que pode não haver o operador, o incumbente, pode ter recursos suficientes, o que nos preocupa é este operador, não é o operador futuro. O que nos preocupa são os CTT, empresa pública do Estado, e que continuamos a entender que deveria ficar totalmente nas mãos do Estado, que não devia ser. E a outra questão, volto a ela, e esta eu entendo, nós entendemos tudo, mas voltamos a ela porque essa parece-nos mal e continuamos a dizer que é aquela de todas aquelas que nos merece mais reservas, que é o facto de se passar o poder de decisão desta Casa para as mãos do regulador. Esta questão é uma questão que, a não ser corrigida, totalmente corrigida, vai trazer graves dissabores, graves amargos de boca no futuro, porque nós temos exemplos noutros países, e são países mais fortes economicamente, onde o controle sobre a questão dos serviços públicos é feito até de uma forma diferente do nosso, e onde trouxe graves amargos de boca aos diversos governos desses países, nomeadamente o caso britânico, que é um caso flagrante, em que o regulador previa da questão, e uma questão que eu estou por esta questão, peço desculpa, não quero gastar muito mais tempo, mas eu estou por esta questão nomeadamente pela questão relativa ao acesso à rede, aos cuidados no acesso à rede dos operadores, digamos, nos operadores ditos privados, hoje privados. E esta é uma questão que tem que ter muito cuidado, porque temos conhecimento de outros países em que havia empresas que viviam exclusivamente de recolher o correio nos seus clientes e entregá-lo num balcão de correios para que fosse processado, sem qualquer estrutura, sem necessitarem ter uma estrutura de pessoal, uma estrutura de transportes, de logística, nada. Eles apenas viviam de recolher no cliente X N objetos e entregá-los numa estação de correios para que fossem tratados, entregues, distribuídos a preços acessíveis. E os preços acessíveis eram sempre contra quem fazia o serviço. Neste caso, e naquele caso, o incumbente. Portanto, estas são as questões. São as questões. Quanto à questão dos trabalhadores, preocupa-nos, e essa é a parte mais preocupante para nós. Nós não estamos aqui, não queremos estar a amassar-vos, que já conhecem, nós pusemos, quando foi a discussão da petição, a nossa posição é pública sobre esta questão, preocupa-nos de grande forma aquilo que está a acontecer no GTT e aquilo que se prevê que possa vir a acontecer no GTT. E que preocupa-nos mais ainda que, digamos, à boleia da crise, se venha a fazer aquilo que nós não queremos que aconteça. Porque nós achamos que há coisas que estão a ser, há dinheiro que está a ser mal gasto no CTT, é uma das coisas que nós nos preocupa, já agora se me permitem, é que nos preocupa, e nós publicamente temos colocado esta questão com uma força, com uma grande veemência, é que, por mês, no que toca, vamos à questão dos alugueres de edifícios, nesta altura está-se a alugar indevidamente um edifício por 400 mil euros por mês, que é o equivalente a 300 cartéis na rua. Então, onde é que está? Onde é que está? A preocupação com o bem público. Esta é uma questão que nos preocupa. É um caso que é conhecido, o edifício Báltico, que para estar a funcionar o edifício Báltico na Expo, estão quatro edifícios do CTT, que eram do CTT, que no tempo em que foi absorvido para resolver na altura o problema do Orçamento de Estado, era a senhora ministra Ferreira Leite, foi absorvido, o nosso fundo foi absorvido, o Fundo de Pensões foi absorvido à Caixa Geral de Aposentações. Aqueles edifícios pertenciam à Caixa Geral de Aposentações, pertenciam ao nosso fundo de pensões e eram necessários ao CTT para poderem trabalhar. O que é um facto é que os CTT ficaram obrigados a pagar renda durante 20 anos, outros durante 10 anos, outros durante uma série de anos. Porque eles, entretanto, quem os comprou foi o negócio que fez, vendia, comprava o edifício, mas os CTT tinham que lá ficar durante aqueles anos todos. E as contas que nós temos feitas por baixo, perdoem-me se nós já o colocámos publicamente, não foram desmentidas, portanto, se não foram desmentidas é porque é verdade, ou pelo menos está muito próximo da verdade. O que é um facto é que estão-se a gastar quase 400 mil euros com o aluguer do edifício dos restauradores, que quando lá se passarem está ao ratos, com o aluguer do edifício do Contradondo, que está ao ratos, com o aluguer de mais dois edifícios que estão ao ratos, e depois chegamos à Expo e temos aquele edifício Báltico, onde se estão a pagar também quase 500 mil euros por mês para manter aquele edifício. Então, há ali 400 mil euros que estão a ser gastos indevidamente, que é o equivalente por mês a 300 cartéis na rua. E esta é uma questão que tem que ser quantificada, não pode continuar assim. Ora, isto numa gestão que é uma gestão pública, que é uma gestão feita numa empresa de capital 100% estatal. Agora, imaginando que começamos a ter alguma participação de capital no CTT capital externo, então onde é que isto vai parar? E esta é uma questão. Cada vez que se fecha uma estação de correios, alegando que custa ter lá aquele trabalhador, cada vez que se o carteiro só passa uma vez por semana, em vez de passar todos os dias, alegando que custa muito ter um carteiro, nós perguntamos porque é que se estão a gastar 300 carteiros num edifício que não tem razão de ser. Porque aquele edifício são 300 carteiros. Cada vez que nós olhamos para ele, estamos a ver 300 carteiros em cima uns dos outros que estão ali, todos os dias, a não produzir. E esta é uma questão que é preocupante, como é óbvio. São questões preocupantes. Nós não queremos vir aqui dizer mal de ninguém, porque a administração do CTT só fez aquilo que lhe deixaram fazer. Portanto, nem estamos a pôr em questão. Há um acionista, o acionista é que manda na empresa, portanto, se fez, foi porque alguém deixou fazer. Nem se trata de questões pessoais, são questões de dia-a-dia, são questões de gestão, numa perspectiva de gerir para o privado, quando se devia estar a gerir para o público. E esta é a questão que nos assusta. E que esperamos muito sinceramente, Srs. Deputados, e esta é a nossa maior esperança, é que essa lei, quando sair das vossas mãos, venha em condições. Sabemos que não será a nossa, não será a vossa, não será de todos, não será de ninguém em especial, será a lei deste país. Mas se ela continuar a informar destas questões que nós aqui levantamos, vamos no mínimo ficar muito tristes. Acreditem que é verdade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Claro que sim.
Se me permite, é só uma questão. Relativamente aos postos de trabalho, acham que o risco de redução de postos de trabalho resulta já da liberalização ou só se preocupam com a privatização? Portanto, é que eu fiquei com esta dúvida. Se a vossa preocupação é quando for privatizado ou se acham que a mera liberalização já põe em risco postos de trabalho. Obrigado.
Na nossa perspectiva e... é a nossa certeza, não é a liberalização que vem trazer a redução de postos de trabalho. O que trouxe a redução de postos de trabalho no CTT não foi a liberalização. Foi o CTT quererem transformar-se num... quererem fazer a concorrência nos mesmos moldes da concorrência que tinham medo de vir a ter e que não têm. Porque uma das coisas que sempre salvou o CTT nestas largas centenas de anos que eles têm, foi o facto de prestar um excelente serviço de confiança aos cidadãos. E, enquanto estiver a prestar, o CTT não tem concorrência. Com tudo isto, não estamos a defender o sistema da concorrência, como devem imaginar. Mas, enquanto o CTT continuar a manter a qualidade e o respeito pelas pessoas para quem trabalham, não há concorrente que entre naquele sistema. Pode ir buscar uma franja aqui, uma franja no Expresso, uma franja nas encomendas, uma franja... Uma franja nunca será assustador e nunca foi assustador. E nós vemos que mesmo numa situação de crise económica como aquela que o país está a atravessar, não são os privados, digamos, entre aspas, que estão a tirar serviços aos CTT. São os CTT que os estão a perder por mau trabalho prestado. Esta é uma das questões. O cidadão que está a algures em freio de espada à cinta, quando o carteiro não passa à sua porta, e era habitual passar lá todos os dias, esse cidadão começa a pensar o que é que os CTT estão a fazer. Quando o cidadão, quando lhe fecham a estação de correios e lhe dizem que vai ficar ali um posto, e às vezes já nem o posto fica, e fica com a próxima estação a 20 km de distância, é claro que o cidadão, se um dia tiver uma alternativa, por muito má que ela seja, se calhar vai preferir essa alternativa. Agora, não é a questão da privatização. E isto é um erro em que se continua a cair neste país, infelizmente, e nesta questão relativa aos serviços postais. É que a discussão que nós vamos ouvindo sempre é: vem aí a concorrência, vem aí os privados, vem aí as multinacionais. E nós aquilo que verificamos, infelizmente, para os nossos colegas dos outros países, é que os privados estão a fechar, estão a desinvestir. Os privados, falamos do grupo DHL, do grupo dos Correios Alemães, falamos do grupo TNT, que acabou por se transformar nos Correios Holandeses, que nesta altura estão a vender as participações que compraram, as empresas que compraram, deixando aí sim, porque já não lhes interessa, já não há dinheiro para ir buscar, deixando aí sim muita gente no desemprego. Basta nós vermos aquilo que aconteceu na Holanda, que a Holanda comprou o grupo TNT de Correio Expresso, que acabou por se transformar na marca que são os Correios Holandeses, e agora vendeu o grupo TNT, ou seja, separou e está a despedir pessoas todos os dias. Portanto, nós aqui o medo que temos é que aconteçam destes dias com aquilo que foi criado nos CTT, as estruturas paralelas foram criadas nos CTT e que até hoje não se sabe quanto é que elas custaram, porque em termos de toda a distribuição do correio empresarial, porque há zonas do país em que os cidadãos, porque vivem numa região demográfica, geograficamente pobre, esses cidadãos não têm direito a ter uma estação de correios e o carteiro todos os dias. Mas os cidadãos de algumas zonas de Lisboa, os CTT arranjaram dinheiro suficiente para pôr o carteiro a passar, para distribuir o correio dito normal e o registado, e depois, a seguir, vem um outro, que parece um carteiro, mas não é, para distribuir o correio empresarial. Portanto, são duas pessoas a fazer a mesma volta, onde a única coisa que serviu foi para criar uma série de empresas no grupo CTT, que a maior parte delas, eu não sei como é que vai ser depois o futuro dos trabalhadores que lá estão. E é muito complicado. Isto foi muito complicado. Foi um processo de gestão virado para uma concorrência que eu gostaria de estar enganado, ou não. Creio que nunca virá a acontecer. Se os CTT se mantiverem, e depois uma das questões que se coloca é que nós olhamos para este país e diz-se: não, isto tem que se privatizar, não pode ficar na esfera do Estado, porque não funciona na esfera do Estado. E nós verificamos, temos um exemplo aqui, os nossos vizinhos ao lado, em que os correios espanhóis eram de péssima qualidade, em que fizeram um grande investimento na qualidade, em que a lei atualmente em vigor em Espanha permite que os correios espanhóis se mantenham na esfera estatal, sem despedimentos. Está tudo salvaguardado. E esta é uma das questões que a nós nos espanta, é como é que um país com menos condições económicas como o nosso está disponível para alegar uma das empresas que vai continuar a ser sempre, enquanto as pessoas souberem escrever e ler, vai continuar a ser sempre um meio de comunicação por excelência. e que não é tão mau como parece, porque muitas vezes não se tem atenção que uma boa parte das trocas comerciais que são feitas pela dita internet, elas só podem realizar-se fisicamente se forem os correios a transportá-las. E esta é uma das questões que não é tida em atenção. Fala-se muito da concorrência, a concorrência dos meios, a substituição pelos meios eletrónicos. A substituição pelos meios eletrónicos, se nós tivéssemos, e se continuássemos a ter, tivéssemos ou continuássemos a ter um bom serviço de correios, os serviços eletrónicos só se traduzem num objeto físico que nós compramos quando alguém nos traz aquele objeto à porta. Esse alguém devia ser o seu CDT, que não estão a ser. Estão a perder alguma faixa de mercado também, porque, infelizmente, também estão a investir, se calhar, nas zonas onde deviam investir, ou seja, e estão a desinvestir no país todo. E esta é uma questão que nos preocupa.
Agora, se permite, qual era essa parte final? Era qual, a vossa perspectiva de que se podia contrariar a perca de rentabilidade nas vulgo cartas? Que estão a cair em favor, digamos assim, daquilo que é o correio eletrónico, qual era a vossa... Isto é mais uma curiosidade minha, mas que eu gostava de ouvir a opinião. Senti que andava por aí, não consigo perceber bem. Qual era a vossa estratégia para contrariar isso? Onde é que os CTT podiam estar e não estão para contrariarem essa quebra e para poderem tirar alguma receita, digamos assim, daquilo que é o crescimento da correspondência eletrónica?
Os CTT, na nossa perspectiva, não temos estudos feitos, lamentavelmente não vamos ter dinheiro para fazer essas coisas, mas quando temos, mandamos-los fazer, mas neste caso concreto não temos estudos feitos, mas os CTT têm condições para crescer, nem é bem uma questão de crescimento, porque nesta altura não se pode falar de uma questão só de crescimento, é de manutenção daquilo que têm. Só o poderão ter, na nossa perspectiva, enquanto tiverem boas condições prestadas aos cidadãos. E a questão da substituição, quando nós falamos da substituição, é porque, na argumentação, porque é a argumentação mais fácil, diz-se, os CTT têm que ser desventrados das partes não rentáveis, das estações de correio não rentáveis, tem que se fazer só distribuição 2 dias por semana, não é? Sempre numa. Porquê? Porque houve substituição eletrónica, porque houve alguma concorrência. E nós chegamos aos números, e aquilo que verificamos foi que os CTT podem ter perdido 1%, 2% do volume de negócios, mas mantiveram a maioria do volume de negócios. E depois, por outro lado, a questão da substituição eletrónica. É um facto, e eu pecador me confesso, neste caso, quando foi para enviar os convites para o nosso fórum do dia 17, porque estávamos em cima da hora, foram enviados via eletrónica. Porquê é que eles foram enviados via eletrónica? É porque nós temos a experiência que, se eles fossem enviados via papel, nós corríamos o risco de cascar o convite depois da ocorrência. E foi nessa perspectiva. Não foi contra o CTT, foi para defendermos o nosso trabalho. Nós mandamos tudo em papel, com algumas exceções, e esta foi uma delas. Já em Lisboa, já há zonas onde não é distribuído todos os dias. E depois há zonas onde é distribuído 2 vezes por dia. É, claro que, para se fazer isso, depois em freio de espada à cinta, desculpem-me levar para freio de espada à cinta, mas é aquilo que nós sempre nos habituamos a... Quando queremos exemplificar algo mais longe, em freio de espada à cinta, o carteiro deixou de passar todos os dias. Em Lisboa, aparentemente, passa, em algumas zonas de Lisboa, passa 2 vezes por dia. Um é o carteiro, o outro não se sabe quem é. Pode ser alguém com um colete, como já tem acontecido, inclusivamente, porque algumas dessas pessoas trabalham de forma... digamos assim, precária para os CTT, para as empresas do grupo CTT, quando se vão embora levam o colete e facilmente santinho. E facilmente chegam à porta de uma pessoa com o colete de CTT, já tem, na margem sul, são conhecidos diversos casos de assalto feitos com os coletes de CTT pelos ombros. Mas isso é uma questão paralela. Agora, concretamente em relação à questão da substituição eletrónica, ela não deve assustar enquanto substituição eletrónica. Ela só deve assustar os CTT, e o prestador, o incumbente, aquilo que se quiser chamar, no dia em que eles deixarem de prestar o serviço como deve ser. E nós tínhamos, infelizmente, razão e temos vindo, não é a dizer que éramos nós é que sabíamos, é porque, infelizmente, estamos a verificar isso, é que os CTT foram perdendo faixas de mercado precisamente porque se esquecem-se de uma questão, de uma verdade lá para ali. É que o cidadão, muitas vezes, o cidadão que está... Volto outra vez, a freio de espada à cinta, tem mais poder económico que eu que vivo na grande cidade. e com este tipo de... Porque as pessoas... Não é de admirar... Eu ponho uma questão só, para explicar aquilo que estou a dizer. Não é de admirar nesta, a qualquer um, que um distrito como o de Leiria, um distrito, vamos pôr agora as questões em termos políticos, se revolte de uma forma que se revoltam todos eles, porque esta questão para nós é... atravessa todos os setores da sociedade. Os Correios, felizmente para nós, num aspecto, infelizmente se calhar para noutro, são transversais a toda a sociedade. São transversais aos partidos, são transversais às zonas geográficas, são transversais a tudo. Não, a gente, eu posso dizer que todos nós temos experiências no sindicato, já estivemos do mesmo lado da barricada com autarcas de todos os partidos que estão representados nesta casa. E isto devia ser uma forma de chamar a atenção para um problema que nós temos, todos nós, enquanto cidadãos. Mas esta questão... havia alguém, há um jornalista aí há uns 2 ou 3 anos, talvez, quando se tentou fechar uma das estações da área de Leiria, e que dizia o jornalista assim: é incompreensível, eu não consigo perceber porque é que pessoas que habitualmente até estão de acordo com tudo aquilo que se passa à volta delas, como é que se revoltam com a estação dos Correios? E nós tentámos perceber também porque é que isso acontecia. Era uma coisa tão simples quanto isso. As pessoas do Distrito de Leiria são pessoas de um nível social, se calhar, aparentemente não muito elevado, mas que aforram muito dinheiro, guardavam muito dinheiro. E uma das coisas que eles não queriam nas mãos de ninguém, nem do terceiro, nem do posto, nem da junta de freguesia, nem de ninguém, era que alguém pudesse saber quanto é que eles investiam no aforro. E se formos ver, a zona do Distrito de Leiria, o Distrito de Leiria era um dos distritos que... também por as neiras, mas não só essas, não são chamadas aqui, era um dos distritos que mais aforrava. E que queriam manter a sua estação de Correios, porque ali era o garante que ninguém se metia na vida deles. E é ainda hoje, porque nós temos exemplos nos últimos tempos, então, que são flagrantes. Há uma mercearia, uma célebre mercearia neste país, que depois faremos cá chegar, se for necessário o nome, em que a estação de Correios foi fechada e vai imposto. Chegaram lá, se não aceitar, fica fechada. A junta não aceitou, foi para uma mercearia. E já agora, se me permitir, Sr. Presidente, vai para uma mercearia o serviço de uma população, o serviço de Correios, em que não vai ficar tudo como deve ser, tudo ok, fica aí um posto, não. O posto foi para a mercearia, a formação foi dada ao dono da mercearia, quem lá está todos os dias é a mãe e a avó, e agora não quero estar, se não é a mãe e a avó, é a mãe e a tia do senhor, que são duas agradáveis velhotas, mas elas sabem vender bacalhau, não sabem fazer Correios. E está uma caixa em cima do balcão, as pessoas não têm distribuição domiciliária, aqui, por exemplo, está a questão do sigilo, o tão falado sigilo, está uma caixa de cartão em cima do balcão em que as pessoas, cada uma procura a ver se tem carta. Está a tiparia, tem carta, vê aí! E ela vai vendo. Mas ela, enquanto vê da carta dela, vê as cartas da vizinhança toda. E esta é uma das questões que, por exemplo, está a ser posta em causa, porque se nós, funcionários dos Correios, ao balcão de uma estação de Correios, Eu posso, isto é verdade, faz parte do meu regulamento de disciplina. Eu não posso dizer a nenhum dos senhores deputados, nem aos senhores deputados que chegarem ao balcão quando eu estou a trabalhar, se o vizinho de cima teve carta. Não é o que é que vem na carta, é se teve carta. Porque se eu disser, o vizinho de cima teve carta, se teve, é o suficiente para eu ter uma dor de cabeça das maiores, daquelas que eu não quero na minha vida, que é ficar sobre o meu posto de trabalho. E, ao mesmo tempo, faz-se este tipo de coisas. E depois é a questão das juntas, e esta é uma questão que no outro dia eu respondi, já agora se me perdoam, respondi torto a um senhor presidente de uma junta de freguesia, e tive que lhe responder torto, porque não foi por aquilo que ele me disse naquele dia, foi por aquilo que ele me tinha dito uns tempos antes. Foi quando tentaram passar-lhe a estação de Correios para dentro da junta, num posto, e que nós tentámos explicar-lhe porque é que nós achávamos que não devia estar lá o posto, e o senhor, na altura, mandou-nos, digamos assim, tratar da nossa loja. Cada um na sua loja, eu aqui na minha, vocês na vossa. E eu, na altura, não disse nada, porque não queria ser indelicado, e a responder tinha que ser indelicado, mas há uns dias atrás, por acaso, reconheci-lhe a voz ao telefone, é que ele é precisamente um daqueles que vai ficar sem junta. E que agora perguntou a alguém o que é que fazia com a estação de Correios que lá tinha dito, dentro, e que lhe foi dito, a conjunção, a gente não sabe, e parece que perante a insistência do senhor lhe disseram, se não foi você que a meteu lá dentro, então agora resolva o problema. E aquilo que pode acontecer é que, se ninguém resolver aquele problema, aquela população, além de ficar sem ajuda de freguesia, vai ficar sem correios também. Um posto. Era um posto que lá estava.
Até foi aí a administração do CDT, um dia desse, e se calhar vamos falar disso. Há bocado falou na estatística do volume de correio que a empresa trabalha, que apesar do correio eletrónico e tal existir, não teve assim, umas baixas muito significativas. Não foi?
Em relação a outros países.
Não tem estatísticas sobre isso? Não há estatísticas sobre isso?
A estatística.
Não há, oficiais, a empresa não tem. Deve ter. É que vai perguntar isto à empresa também.
Eu posso responder a isso. As estatísticas deviam estar na página do regulador. Mas eu quis lá chegar hoje para saber como é que tinha sido a evolução dos estabelecimentos postais, e aquilo que verifico é que o estudo de 2011 está feito com dados de 2010, que são precisamente os mesmos que estavam, não são precisamente os mesmos, varia ali 2 ou 3 números em relação aos que estavam com o estudo de 2010. Portanto, faz parte da incumbência, e aí é que a incumbência do regulador está a saber o que é que se passa no regulado. Mas nós aquilo que verificamos é que, infelizmente, a empresa tem os números, claro que a empresa tem os números, eles quando cá vierem, eles com certeza terão todo o prazer em colocá-los, porque, pronto, é o trabalho deles, não é? E nós aqui, volto a dizer, nós não estamos a discutir pessoas, isto aqui não discutimos pessoas. Nós, ao longo do tempo, nunca, às vezes, raras exceções, nós pusemos os nomes nas ditas pessoas. Muito raramente nós, quando falamos no Conselho de Administração, que foi sempre nomeação política, portanto é o Governo que está na altura, é que é o Governo responsável pelas atitudes deles. Agora, não sei, eu no outro dia, nós estamos em sede de negociação de contrato coletivo nesta altura, e houve alguém que perguntou, parece que de forma uma afronta que nós nunca faríamos a ninguém, se as pessoas que estavam em representação da empresa se sentiam mandatadas para lá estar. Portanto, se calhar têm que definir, antes de chamar cá o Conselho de Administração, definir se eles estão ou não estão em condições de cá vir, porque depois pode ser desagradável para eles. Portanto, esta é uma questão que tem que ser resolvida, porque não se sabe, ninguém sabe onde é que aquilo vai parar. O que nos leva a gastar dinheiro na sexta-feira com a organização do fórum é porque nós também queremos respostas para a questão da liberalização, no seu todo, de algumas questões relativas à liberalização, mas principalmente a questão da privatização, porque está a deixar as pessoas perfeitamente assustadas. Quer dizer, nesta altura temos colegas nossos que podiam perfeitamente manter-se a trabalhar, que estão a ter os papéis para a reforma, para a apresentação, porque esta indefinição, este diz que diz, quer dizer, nós já nestes últimos tempos já passámos desde os colombianos até sei lá quem mais, portanto já nos passou tudo. Quer dizer, a questão dos colombianos transformou-se numa anedota, não é? Porque nesta altura o pessoal dos Correios já diz todo, bom, se vierem para os colombianos vamos estar bem, porque isto vai ser transportar aqui farinha todos os dias.